Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 25 de abril. É o dia em que um golpe de Estado derrubou o governo em Portugal, abrindo as portas à descolonização e à independência das ex-colónias portuguesas. O golpe foi em 1974. Em Washington, neste momento, 24 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama anuncia aumento de forças especiais na Síria. O Tribunal Penal Internacional vai examinar relatórios de alegados crimes cometidos no Burundi. Primeira meia hora dedicados à Angola, vice-presidente da Casa CE não concorda com a transformação em partido.
Seria um passo negligente. Então o PADA achou não embarcar nessa transformação e procurar continuar as coisas como estão.
Vamos ter reações à declaração do Fundo Soberano sobre o escândalo dos chamados Panama Papers. E sendo hoje Dia Mundial da Luta contra a Malária, vamos falar da situação numa cidade em particular, Lobito.
Mas a verdade é que, de algum tempo a essa parte, não há fundos para as cidades primárias de saúde. Quer dizer, não está-se a fazer a prevenção da doença nas comunidades.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama afirmou hoje que aprovou o envio de mais 250 elementos das Forças Especiais Americanas para a Síria para reforçar os ganhos conseguidos na luta contra o grupo Estado Islâmico. Falando em Hanover, na Alemanha, Obama disse que o pequeno número de forças especiais já presentes no solo sírio tem sido eficaz para expulsar os combatentes do Estado Islâmico de zonas estratégicas. O presidente americano apelou paralelamente aos aliados europeus que incrementem os seus esforços. Obama disse que os Estados Unidos não podem ganhar a batalha sozinhos e que precisam de uma Europa forte que carregue uma parte do fardo com vista à segurança comum.
O Tribunal Penal Internacional anunciou hoje o início de uma análise preliminar sobre a violência que eclodiu no ano passado no Burundi. A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, disse que não se trata de uma investigação, ressalvou que não há um prazo para o processo. A crise política no Burundi, recorde-se, iniciou quando o presidente Pierre Nkurunziza decidiu concorrer para um terceiro mandato em abril de 2015. Bensouda disse que pelo menos 430 pessoas foram mortas, 3.400 presas e mais de 230 mil pessoas fugiram do país.
O Congresso Nacional Africano, ANC, anunciou hoje que vai processar o líder do partido Combatentes pela Liberdade Económica, Julius Malema, depois de ter ameaçado destituir o governo do presidente Jacob Zuma com o cano de uma arma. A afirmação foi feita por Malema ontem em entrevista à cadeia televisiva Al Jazeera, na qual também acusou o partido no poder de recorrer à violência para suprimir a dissidência. Malema referiu-se ao incidente em que membros do seu partido foram expulsos do parlamento depois de terem interrompido o último discurso do presidente Zuma. Nós vamos ficar sem paciência e muito em breve e vamos destituir este governo através do cano de uma arma, reiterou Julius Malema.
Cabo Verde é um dos 6 países africanos que poderão estar livres de malária nos próximos 4 anos, disse a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Os outros países são a África do Sul, a Argélia, Botswana, Comoros e Suazilândia, acrescenta a OMS num relatório publicado hoje, Dia Mundial da Luta contra a Malária. A OMS informa que desde o ano 2000 as mortes por malária reduziram em cerca de 60% em todo o mundo. A África atingiu uma redução de 71% em crianças menores de 5 anos, contra 66% em todas as idades.
O bilionário americano Donald Trump, que segue à frente entre os candidatos republicanos à presidência, considerou como um horrível ato de desespero a decisão dos seus 2 rivais de fazerem um esforço conjunto para fazer descarrilar a sua campanha. Ted Cruz e John Kasich, anunciaram com efeito ontem que deixariam de fazer campanha nos estados onde um deles seja o candidato mais forte contra Trump. A ideia é impedir Trump de conseguir o número necessário de delegados à Convenção Republicana de julho, necessários para sua nomeação quase automática como candidato às presidenciais de novembro deste ano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A intenção de se transformar em partido político a Convergência Ampla de Salvação de Angola, a CASA, pode conhecer a primeira contrariedade. Isto porque um dos seus vice-presidentes, o dirigente do Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento, o PADA, declarou oposição ao projeto. Venâncio Rodrigues.
Na última quinta-feira, a direção da coligação liderada por Abel Chivukuvuku anunciou em conferência de imprensa em Luanda que o Congresso, que visa transformar em partido a atual terceira força política angolana, tinha sido definitivamente marcado para o mês de julho próximo em Luanda. Mas esta vontade foi contrariada pelo vice-presidente da agremiação política, Alexandre Sebastião, que sugere o adiamento da criação de um novo partido para depois das eleições gerais marcadas para 2017. Em declarações à Voz da América, o político considera que dissolver a atual coligação política e criar um partido a pouco menos de um ano das eleições é um erro que os dirigentes da Casa CE devem evitar. O político alega que o novo partido a ser formado não teria tempo para se afirmar na cena política angolana.
Tendo em conta o tempo, que é extremamente curto, e porque o momento não se oferece favorável para este passo, seria um passo negligente, então o PADA achou não embarcar nessa transformação e procurar continuar as coisas como estão até as eleições. E isto favorecer-nos-ia mais, porque iríamos agora entrar na programação da pré-preparação às eleições.
Alexandre Sebastião esclareceu, entretanto, que a tese defendida pelo seu partido, o PAD da Aliança Patriótica, não deve ser entendida como sinal indicativo de ruptura no seio da Casa CE.
Não há fratura absolutamente nenhuma na Casa. Continuamos firmes, continuamos coesos, simplesmente, e como é muito natural numa organização, sobretudo quando se trata de uma coligação, uns pretendem agir desta forma e os outros pretendem agir de uma outra forma. Temos uma proposta já endereçada. Há uma comissão de harmonização que está a trabalhar já neste dossiê.
Com 8 deputados no Parlamento, a Casa CEE é uma coligação partidária integrada pela Aliança Livre da Maioria Angolana Palma, pelo Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, Aliança Patriótica PADA, pelo Partido Pacífico Angolano PPA e pelo Partido Nacional de Salvação de Angola. Pensa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiámos oportunamente, o Fundo Soberano de Angola desmentiu categoricamente estar envolvido em qualquer ilegalidade. Isto na sequência de notícias sobre as suas atividades que foram reveladas no chamado escândalo Panama Papers. O Manuel José foi buscar reações, diz-nos que muitos concordam que é preciso haver mais transparência e mesmo uma reavaliação da sua estratégia. Manuel.
O professor universitário Agostinho Sicato socorreu-se de uma máxima popular para dizer que o Fundo Soberano deve mais explicações aos angolanos.
Não há como ser pouco. É necessário que os dados venham detalhadamente explicados. Esses escândalos de paraísos fiscais, de dinheiros a pararem ilicitamente em problemas como estes do Panamá.
Outro especialista em economia, Galvão Branco, acredita que apesar da transparência ser exigida quanto ao Fundo Soberano, outras questões mais importantes deviam ser exigidas pelos cidadãos angolanos.
Eu acho que O nosso fundo soberano, que tem outro tipo de problemas que têm que ser questionados fundamentalmente pelo Banco, por exemplo, que é o seu modelo de governação, a sua estratégia de aplicações, especificamente num momento como este. Portanto, o fundo soberano angolano não poderia ter um outro tipo de intervenção que nosso tipo de aplicações, que são incorretas do ponto de vista universal, do ponto de vista do paradigma e do modelo universal, mas naturalmente penso que os recursos do país naturalmente possam eventualmente ter que ser reconduzidos, recanalizados por outro tipo de prioridades.
Quanto à alegação do Fundo Soberano de que suas ações são do conhecimento do Parlamento, a Voz da América ouviu dois deputados, Mihaela Weber, do Grupo Parlamentar da UNITA, que desmente o documento do Fundo.
Desde que foi criado, nós nunca recebemos documentação qualquer do Fundo Soberano. Portanto, espanta-me o Fundo Soberano dizer que o Parlamento tem conhecimento das suas ações. Se nós tivéssemos conhecimento das ações do Fundo Soberano, não estaríamos todos os dias a exigir que o Fundo Soberano apresentasse de forma transparente os seus relatórios, dizer efetivamente onde é que investiu o dinheiro, o quantitativo de cada investimento, em que país e em que áreas.
A Leonel Gomes, para a Casa CE, também desmente o documento.
Mais do que fazer o folclore dos comunicados e contracomunicados, seria bom que a Procuradoria-Geral da República fosse a fundo desta e de outras questões que têm entendido a desgraçar a vida coletiva dos angolanos em benefício de algumas pessoas. Os nossos órgãos estão totalmente partidarizados e de subserviência do regime instituído ao chefe do Executivo, que nada mais se faz.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Malária, como ouviram no nosso noticiário. Há que dizer que, através do mundo, a mortalidade por malária diminuiu 60% entre 2000 e 2015. Mas para se ter uma ideia do que significa em termos de mortalidade esta doença, apesar dessa redução, o ano passado a malária matou 438 mil pessoas através do mundo. Há quem lhe chame uma arma de destruição em massa. Angola ocupa a 8ª posição na lista de países onde mais se morre de malária, registando mais de 15 óbitos por dia. E esse número poderá aumentar este ano, se tiver em conta o que se tem vindo a passar nos hospitais, sem meios para fazerem face a um súbito e grande aumento de casos, não só de malária, mas também de febre amarela. No Lobito há um problema semelhante, conforme nos diz agora o João Marcos.
O Hospital Pediátrico do Lobito tem 250 crianças com anemia aguda, para uma capacidade de internamento fixada em 73 camas. É um dos vários indicadores de que o paludismo não vem só. Daí o apelo à prevenção, feito pela Portavoz da Saúde, Rosalina Cassissa.
Nós sabemos que a malária é uma doença prevenível. E nós sabemos que, para além da malária, nós também temos casos de dengue, nós temos casos de chikungunya, nós temos casos da febre amarela. Então, urge a necessidade do cidadão perceber que realmente está declarada a guerra contra os vetores. Está declarada a guerra contra os mosquitos.
O diretor provincial, Dr. Bernabé Lemos, há cerca de 3 anos no setor, questiona o modelo de gestão face à necessidade de cuidados primários.
Há descontinuidade das ações de prevenção no âmbito dos cuidados primários de saúde por falta de financiamento. Portanto, houve dinheiro, sim senhora, nos bons tempos. Agora cada um pode pensar se o dinheiro foi bem utilizado ou não, se foi aplicado onde devia ser aplicado. Mas a verdade é que, de algum tempo a essa parte, não há fundos para os cuidados primários de saúde. Quer dizer, que não está-se a fazer a prevenção da doença nas comunidades.
Os mais de 81 mil casos de malária deram lugar a quase 300 mortes. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O elevado número de casos de malária e as mortes têm, para além do aspecto trágico, claro está, dos óbitos, um outro impacto. É na economia, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
Numa análise da situação atual, o economista Carlos Rosado aponta para a elevada taxa de mortes no país devido às muitas doenças, entre elas a malária, que tem consequências gravíssimas na produtividade e, consequentemente, na economia nacional.
Claro que sim, quer dizer, aquilo que nós produzimos depende da produtividade de toda a gente, não é? Daquilo que cada um de nós produz. Portanto, aquilo que cada um de nós produz é a nossa produtividade. E, portanto, se há pessoas, se há famílias, portanto, essa taxa de mortalidade muito, taxas de óbitos, e, portanto, nós sabemos muito bem, ainda por cima, os óbitos em Angola, enfim, em África em geral, têm consequências gravíssimas sobre a produtividade, porque as pessoas durante dias e dias não vão trabalhar, não é só os pais, muitas vezes, é também os familiares, etc. E, portanto, obviamente que isto tem consequências em termos de produtividade, reduz naturalmente a produtividade dos trabalhadores, não é? Sem dúvida absolutamente nenhuma, que tem consequências também ao nível da produtividade, as outras, e tem também consequências ao nível dos gastos, que são naturalmente superiores àqueles que deveriam ser.
Neste Dia Mundial de Luta contra a Malária, as autoridades angolanas fizeram vários apelos para um maior envolvimento da sociedade na recolha e tratamento do lixo, evitar charcos de águas nos quintais e uso consequente do mosquiteiro. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o norte do país, para o Uíjo. O Tribunal Provincial condenou na última sexta-feira o ex-secretário provincial da FNLA, da ala de Lucas Ngonda, Joaquim Afonso, 4 meses de prisão e 3 anos de pena suspensa por crime de difamação. O ministro Francisco explica.
Joaquim Afonso, de 60 anos de idade, foi condenado pela prática de um crime de difamação por falsificar a identidade dos seus militantes que ocupavam o cargo de comissários municipais da CNE no Uíjo, pertencentes à ala de Angola Cabango. O arguido foi condenado a 4 meses de prisão com uma pena suspensa a 3 anos pelo fato do tribunal não apurar provas concretas sobre a falsificação dos cartões de membros com dupla militância dos 2 ofendidos, que são militantes da FNLA, da ala de Angola Cabango. Foi também aprovado pelo tribunal que o arguido utilizou as tentativas de falsificar cartões do MPLA aos 2 militantes da FNLA para afastá-los do cargo de comissários da CNE em substituição dos seus familiares. Assim, o arguido foi condenado numa pena única a 4 meses de prisão e 3 anos de pena suspensa na sua execução. O advogado em defesa do arguido, que esse João considerou positiva a decisão do tribunal.
Houve uma falta de atenção por parte do meu cliente, não é? Porque aqueles documentos, né, antes de serem publicados, antes de serem remetidos à direção, né, tinham que ser devidamente analisados. Né, que eu acho que também foi uma armação, né, uma armação que também pode muito bem ser da parte dos declarantes ou dos lesados, porque atendendo à divergência que já vem tendo, né, então foi uma forma de querer afastar o meu constituinte do cargo de secretário provincial da FNLA, mas o tribunal foi justo, né, do meu ponto de vista, foi justo e pronto, e a justiça foi feita.
Por sua vez, os ofendidos contestam a decisão tomada pelo tribunal e, insatisfeitos com a pena, prometem recorrer por outras instâncias para resolver o conflito.
Nós sempre vamos recorrer. Nós vamos levar o caso em outras instâncias, porque a própria lei também nos consagra isto, não é? Quem se sentir infeliz da decisão pode recorrer em qualquer momento nos órgãos competentes. A justiça não parou por aqui.
Kanga acrescentou ainda que as condições estão a ser criadas para constituir um advogado para fazer frente ao caso.
E estamos a esperar que nós constituímos o nosso advogado, não é? Não vamos nos pronunciar se vai haver recurso ou não, mas vamos procurar encontrarmos com o nosso advogado, vermos o que é necessário fazermos.
Neste momento, Almeida Panzo e Afonso Teca Kanga já estão afastados do cargo de comissários municipais da CNE, que haviam sido colocados pela ala de Angola Cabango, pelo então secretário provincial da FNLA, da ala de Lucas Ngonda, que também já se encontra afastado do cargo por este comportamento indecoroso. Do Iso para a Voz da América, Moniz Francisco.
Voz da América, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção, temos uma notícia de que a RENAMO, o maior partido da oposição, ocupou um território em Xiramba e ocupou os edifícios estatais, isto no distrito de Xemba. Portanto, o nosso principal tópico na segunda meia hora, em que Moçambique vai estar em foco. E estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.665 e 17.700. Estamos na internet em www.voaportugues.com. E, amigo ouvinte, não se esqueça, se quiser nos passar alguma informação, não se esqueça, o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos falar de algo que tem um orçamento de 5 mil milhões de dólares, já foram gastos 2 mil milhões. Falamos da construção do aproveitamento hidroelétrico de Laúca, localizado no município do Cacuço, em Malanje. E conforme nos diz o Isaías Soares, foi dinheiro bem gasto, a julgar pelo que se vai passar já no próximo ano. Isaías.
O diretor do projeto, Elias Estevão, que revelou os dados, confirmou que a primeira fase da produção de energia elétrica começa no primeiro semestre de 2017.
Essa obra foi dividida em quatro partes. O primeiro contrato foi da construção do desvio, o segundo das obras civis, o terceiro da montagem e comissionamento da mente eletromecânica e é o quarto que é da construção das linhas de transporte.
A barragem está projetada para produzir 2.060 megawatts de eletricidade, repartidos por 6 turbinas de 334 megawatts cada em duas centrais. A central principal vai gerar 2.004 megawatts, enquanto a ecológica, com capacidade para gerar 67 megawatts, deve entrar em funcionamento em 2018. Os pagamentos estão à altura das necessidades.
Nós temos um cronograma de desembolso. À medida que a obra vai progredindo, também são feitos seus pagamentos. Nesses momentos, nós estamos com 70% de execução das obras.
Com a conclusão do aproveitamento hidroelétrico de Laúca, da segunda central de Cambambe e o ciclo combinado do Soio, mais de 20 milhões de lâmpadas de 100 watts cada estarão acesas no centro, norte e sul de Angola. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol de salão. Moçambique está de parabéns, garantiu ontem a presença no Mundial da Modalidade a realizar na Colômbia ainda este ano. Ao bater ontem a Zâmbia na luta para o terceiro lugar da Taça das Nações Africanas de Futebol de Salão, que se disputou na África do Sul. O jogo terminou empatado a 5 golos, pelo que se teve que recorrer a penaltis, onde os mambas tiveram mais veneno. Bye bye, Zâmbia. É a primeira vez que Moçambique se qualifica para o Mundial da Modalidade. Recorde-se que Moçambique tinha ficado no topo do seu grupo, onde bateu a África do Sul, a Tunísia, e tinha também, outra vez, empatado com a Zâmbia. Nas meias finais, perdeu com Marrocos, que ontem se sagrou campeão de África ao bater o Egito na final. Angola também esteve lá, mas mal. Perdeu todos os jogos na fase de grupos. A honra dos lusófonos foi salva por Moçambique. Vamos agora para o futebol europeu e temos que começar em Itália, onde o Juventus se sagrou hoje campeão pela 5ª vez consecutiva. E não jogou hoje, jogou ontem. Ganhou a Fiorentina por 2-1, hoje o Napoli perdeu com o Roma por 1-0 e, embora continue em segundo, já não apanha o Juventus devido a esta derrota. Faltam 3 jogos, Juve tem 12 pontos de vantagem. Penta campeonato para o Juve. Vá bem, Juve. Vamos agora para Portugal, onde há 3 jornadas do fim, Benfica continua com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, que na próxima jornada defronta o Porto. O treinador do Benfica, após a vitória de ontem sobre o Rio Ave, diz que não pensa no que vai ou não vai fazer o Sporting.
Nós só estamos focados em nós, exclusivamente em nós, e se nós, a nossa preocupação é fazermos o nosso trabalho bem feito. A vida dos outros, já a mim não me compete nada de analisar, nem estou nada preocupado com isso. Eu, para já, sigo um treinador orgulhoso e satisfeito. E tenho a consciência de que, desta forma, estamos mais próximos de ganhar. Agora, não ganhamos ainda o próximo jogo, nem estou cá nada preocupado com as vitórias que se acumulou, com aquilo que já se fez, está feito. Agora é o próximo jogo e só focar no Vitória.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting, Jorge Jesus, fez notar que o Sporting já está automaticamente qualificado para a Liga dos Campeões, ao contrário do Porto, que já não pode ganhar o título e também já não se pode qualificar diretamente para a Liga Milionária dos Campeões.
É um bom sinal para a equipa do Sporting. Não é? Normalmente isso não acontece. Irás antes e um dos grandes rivais está fora de tudo. Isso não acontece. Não é? Só acontece porque o Sporting está a fazer um campeonato espetacular. Em 8 meses já paguei o meu contrato de 3 anos. Em 8 meses. Ah? puramente a Champions, já pagou. Já dá para estar 4 anos à sombra da bananeira o Sporting.
JJ Jorge Jesus a fazer o seu autoelogio. Agora para a Espanha, para o campeonato, La Liga, tudo lá mesmo, Real Madrid sem Ronaldo e em grande parte sem Benzema suou, mas venceu o Rayo Vallecano por 3-2, esteve a perder por 2-0, Atlético Madrid bateu Málaga por 1-0, Barcelona deu cabazada, 6-0 ao Guion com 3 penaltis e 4 golos de Suárez, que comanda agora a lista dos melhores marcadores. A 3 jornadas do fim, Barcelona e Atlético no topo com os mesmos pontos, Real Madrid logo atrás com menos 1. Em Inglaterra, os olhos todos virados para o jogo de hoje. Tottenham recebe o West Bromwich, tem que ganhar. Leicester venceu no fim de semana, tem 8 pontos de vantagem. E se o Tottenham não vencer hoje, Leicester pode sagrar-se campeão já na próxima semana. Milagre, diriam alguns. Na Alemanha, Bayern München tem 7 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Ambos ganharam, faltam 3 jogos. O nível da dívida pública de Moçambique chega a 9.600 milhões de dólares. Isso, segundo alguns, já ultrapassou o rácio de sustentabilidade. Ramos Miguel.
Até muito recentemente, a dívida pública moçambicana estava ainda dentro dos limites, mas após a reversão de um montante superior a 1.000 milhões de dólares, a mesma disparou, o que fez com que o seu peso sobre o produto interno bruto PIB ultrapassasse os 40% recomendados como limite. Dados mais recentes estimam em cerca de 48% o peso atual da dívida externa moçambicana sobre o PIB, o que, para Tomás Rondinho, significa que a mesma está fora dos limites.
Se não houver alguns lobbies no sentido de reestruturar as dívidas, estamos num cenário de, a curto prazo, a vida será muito mais difícil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, mais opiniões sobre esta questão da dívida moçambicana, que foi recentemente abalada para esta questão de dívidas secretas que não tinham sido reveladas, de mais de 1.000 milhões de dólares. Na segunda meia hora em Moçambique, vamos também falar da ocupação em Xiramba, por elementos de Renamo, portanto, seguindo a sua ameaça de tomar conta de centros administrativos no centro e norte do país. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora para comandar esses 30 minutos com grande relevância para Moçambique. Até lá, vamos ficar com uma música de B.B. King e do U2, Quando o amor chega à cidade, When Love Comes to Town.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama anuncia envio de mais 250 soldados americanos para a Síria. Rivais de Donald Trump juntam forças para barrar candidatura à presidência. Tribunal Penal Internacional vai analisar violência no Burundi. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde homens armados da RENAMO se instalaram num posto policial e estão a usar meios dessa corporação em Xiramba. A RENAMO fez a primeira ocupação administrativa no domingo, 24, tomando o controlo do território de Xiramba, no distrito de Xemba, em Sofala, no centro de Moçambique, uma das regiões que ameaça governar à força. Um grupo de elementos armados da RENAMO assaltou o edifício estatal e tomou de controle as residências protocolares do governo, baixou todas as bandeiras oficiais e, de seguida, instalou-se no posto policial local. O grupo tem feito patrulhas com uma motorizada que estava adstrita à polícia local e que foi arrancada ao único agente que estava de serviço durante a invasão e que escapou com vida, segundo relataram ao correspondente da Voz da América, moradores daquela localidade. Moçambique vive um novo clima de instabilidade política militar que tem conhecido um recrudescimento da violência com ataques a viaturas civis em colunas escoltadas pelo exército em dois troços da estrada principal de Moçambique, e isso pela recusa da RENAMO em reconhecer os resultados eleitorais. Aquele movimento, o principal grupo da oposição, ameaça governar à força as seis províncias do centro e norte, onde reivindica vitória nas eleições de 2014. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem agora para Maputo, onde o embaixador americano em Moçambique, Dean Pittman, se manifestou preocupado com a atual situação económica relacionada com o volume de dívidas externas que o país está a atravessar. Aquele diplomata disse que a situação é preocupante e apelou ao governo moçambicano que melhore a transparência para manter a confiança dos doadores. Alfredo Júnior.
Dean Pittman, embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, manifestou-se inquietado com as descobertas de volumes de dívidas que nos últimos dias têm sido reportadas em diferentes órgãos de comunicação social nacional e internacional. Pittman, que garante brevemente manter um encontro com o governo para receber melhor, aconselha o executivo de Filipe Nyusi a pautar pela transparência para não desanimar os doadores.
Mas como doador, é como o maior doador no país e o maior logo o maior investidor privado no país. Nós estamos preocupados. O que nós precisamos agora é transparência e ser responsável, porque nós só queremos saber qual é a situação atual e o que o governo vai fazer para melhorar o que parece uma situação um pouco perigosa.
Para o embaixador dos Estados Unidos da América, a existência de um valor superior a US$ 1.000 milhões de dívida externa garantida pelo governo é um assunto desafiante para Moçambique.
É importante que o governo seja transparente para que nós, os doadores e os investidores, tenham confiança no caminho que o governo vai seguir. Bom, é um desafio, hein? Porque a economia bom, no mundo inteiro é muito fraca agora, então cada país tem que fazer qualquer coisa para fortalecer as economias. Estas dívidas, bom, como eu já disse, estão preocupantes.
Os empréstimos não revelados foram divulgados pela primeira vez no princípio do mês de abril num artigo da Wall Street Journal. Em reação, o Fundo Monetário Internacional suspendeu a deslocação de uma missão que devia, na última semana, visitar Moçambique e cancelou o desembolso da segunda tranche de empréstimo de 283 milhões de dólares americanos acordados em outubro de 2015. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Na passada sexta-feira, o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, e o secretariado do partido no poder na Guiné-Bissau acusaram o conselheiro do presidente guineense, Avelino Cabral, de ter ameaçado companheiros de partido com recurso às armas para a resolução da crise. Na sexta-feira, Avelino Cabral reagiu ao comunicado e, em nota, desafiou o PIGC a apresentar publicamente a gravação das suas palavras para que se tirem as ilações sobre o que realmente disse sobre o assunto. Hoje, contactado pela Voz da América, o secretário para a comunicação do PIGC, Óscar Barbosa, reiterou a posição do seu partido e avançou que a gravação das declarações do conselheiro do Presidente da República, que é membro do Comitê Central do Partido, vai ser divulgada em breve.
Jamais o PIGC ousaria levantar um falso testemunho contra quem quer que seja se não tivesse provas irrefutáveis dessa afirmação. Talvez muitos não tivessem constatado da existência ou das precauções que o PGC toma quando realiza importantes reuniões dos seus órgãos. Grava todas essas sessões para permitir a elaboração de relatórios precisos e consistentes e também para, em caso honestos, poder apresentar provas irrefutáveis da sua verdade. Acontece que o seu conselheiro presidencial, no calor das discussões, o que é muito normal, não ser um partido político, uhum. E para contrariar os fortes argumentos que a grande esmagadora maioria fazia em torno de alguns problemas, ele, de facto, talvez sem querer, ele ameaçou, disse que enquanto nós só tínhamos uma arma, a estratégia do Intifada, pedras e paus, contra eles que tinham ao seu lado as Forças Armadas e tinham armas. Mas eu fiz essa afirmação, nós temos a gravação e vamos agora emiti-la para que o povo guineense, para que todos quanto queiram escutar a verdade, possam tirar as suas gerações.
O secretário para a comunicação do PIGC, Óscar Barbosa, disse não haver em curso nenhum processo de expulsão de Avelino Cabral do partido, como o próprio afirmou no comunicado, mas o partido no poder espera que as entidades competentes tomem as medidas necessárias. O PIGC alertou a Presidência da República e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e espera que tomem as medidas necessárias porque, disse, quem cala consente. A Voz da América tentou durante todo o dia falar com o Conselheiro Presidencial para a Segurança e Defesa, Avelino Cabral, mas sem sucesso. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Malária e há que dizer que, através do mundo, a mortalidade causada por aquela doença diminuiu 60% entre 2000 e 2015. Mas, apesar dessa queda, no ano passado a malária matou 438 mil pessoas através do mundo. Angola ocupa a 8ª posição na lista dos países onde mais se morre de paludismo, registando 15 óbitos por dia. O elevado número de casos de malária e as mortes têm, para além do aspecto trágico, um outro impacto. É o impacto na economia, tal como nos diz o Coco Mucuta.
Numa análise da situação atual, o economista Carlos Rosado aponta para a elevada taxa de mortes no país devido às muitas doenças, entre elas a malária, que tem consequências gravíssimas na produtividade e, consequentemente, na economia nacional.
Claro que sim. Quer dizer, aquilo que nós produzimos depende da produtividade de toda a gente, não é? Daquilo que cada um de nós produz. Portanto, aquilo que cada um de nós produz é a nossa produtividade. E, portanto, se há pessoas, se há famílias, portanto, essa taxa de mortalidade muito, taxas de óbitos, e, portanto, nós sabemos muito bem, ainda por cima, os óbitos em Angola, enfim, em África em geral, têm consequências gravíssimas sobre a produtividade, porque as pessoas durante dias e dias não vão trabalhar, não é só os pais, muitas vezes, é também os familiares, etc. E, portanto, obviamente que isto tem consequências em termos de produtividade. Reduz naturalmente, a produtividade dos trabalhadores, não é? Sem dúvida absolutamente nenhuma, que tem consequências também ao nível da produtividade. As outras, e tem também consequências ao nível dos gastos, que são naturalmente superiores àqueles que deveriam ser.
Neste Dia Mundial de Luta contra a Malária, as autoridades angolanas fizeram vários apelos para um maior envolvimento da sociedade na recolha e tratamento do lixo, evitar charcos de águas nos quintais e uso consequente do mosquiteiro. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, Cabo Verde poderá eliminar a malária nos próximos 4 anos. O arquipélago faz parte dos 6 países africanos que constam de uma lista de 21. De todo o mundo, divulgada hoje pela Organização Mundial de Saúde. Amâncio Miguel.
A lista que é publicada no Dia Mundial contra a Mortífera Doença inclui a África do Sul, Argélia, Botswana, Comores e Suazilândia. Os 6 países fazem parte de um grupo de 21 que a OMS estima que poderão viver sem malária em todo o mundo. A OMS informa que desde o ano 2000 as mortes por malária reduziram em 60% em todo o mundo. África atingiu uma redução de 71% em crianças menores de 5 anos, contra 66% entre os adultos. A redução de casos de malária, conforme a OMS, deve-se ao uso de redes mosquiteiras tratadas com inseticida, pulverização regular nas zonas residenciais e testes rápidos de diagnóstico. A organização faz também referência ao facto de estas técnicas estarem a ser menos efetivas nos últimos tempos. Por outro lado, a OMS alerta que 3 mil milhões e 200 mil pessoas, quase metade da população mundial, continuam em risco de contrair a malária. No ano passado, 400 mil pessoas perderam a vida por causa desta doença. 9 em cada 10 mortes por malária são na África subsaariana. Moçambique e Angola figuram na lista de países com muitos casos de malária nesta região. Face ao cenário, o mundo deverá investir em novas tecnologias e os governos financiar mais o combate e tratamento. Para tal, o orçamento global deverá passar dos atuais 2,5 mil milhões para 8,7 mil milhões de dólares americanos até 2030.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Hoje é dia 25 de Abril, assinala-se mais um aniversário da Revolução de 25 de Abril, conhecida como Revolução dos Escravos, que derrubou o regime autocrático em Portugal e que abriu caminho às negociações para a independência das colónias portuguesas em África. 42 anos depois, a efeméride foi assinalada em Portugal, com cerimónias oficiais. O novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que, felizmente, quanto aos grandes objetivos nacionais, há um larguíssimo acordo entre os portugueses que decorre da Revolução de Abril. Nos países de língua portuguesa, a efeméride não tem sido assinalada, mas há outras leituras. Álvaro Luz Gerandão.
Há leituras diferentes e muito desconhecimento desse evento, como disse a Voz da América, o escritor e encenador João Branco, filho de pais portugueses e radicado há mais de 20 anos em Cabo Verde. Para ele, a mais linda revolução dos 2 últimos séculos, um autêntico farol, tende a ser mais conhecida e estudada.
Tudo é sustentado à base da violência, à base da repressão, à base do terrorismo, à base da repressão que é justificada pelo terrorismo. E eu acho que é um pouco inconcebível hoje em dia que a informação circula com tanta facilidade que não haja uma divulgação muito maior do que foi a Revolução dos Escravos, porque ela nos traz não só um sentido muito claro da importância da liberdade, mas também de uma forma poética e concreta, e podia-se dizer utópica, mas não é utópica, porque ela aconteceu de facto, de como é que essa liberdade pode ser conquistada com a força das flores e não a força das armas. É preciso que Cabo Verde e a juventude cabo-verdiana tenha consciência de que o 25 de Abril foi muitíssimo importante para a conquista da independência.
Por seu lado, o investigador e filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha considera um erro a efeméride não ser assinalada em Moçambique, bem como o facto de Portugal assumir a Revolução de Abril como um evento que apenas lhe diz respeito.
Dentro de Portugal existiam forças democráticas que eram contrárias ao regime de Salazar, que já perdurava tempo. Havia uma pressão europeia extremamente importante para que esse regime não perdurasse. Quer dizer que havia uma conjuntura internacional que mostrava a incongruência do colonialismo como estava a continuar. Por outro lado, aquilo que acontecia nas colónias, a determinação sempre maior e a força militar e o número de mortes proporcionados, quer dizer, dos portugueses que vinham para aqui, fizeram com que praticamente se acelerasse este processo. Por isso, o 25 de Abril não é uma questão portuguesa, não é uma questão moçambicana. Os portugueses não podem ignorar Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, sobretudo, para este fato, mas também nós não podemos ignorar que aquilo foi o desfecho final de todo um sistema que abriu espaço para que as nossas independências sejam realizadas.
Na conversa com a Voz da América, o também professor associado do Departamento de Antropologia e Sociologia da Universidade de Lausanne, na Suíça, Ndiguenha, defende uma reflexão descomplexada sobre o 25 de Abril.
Talvez aproveitar para repensar o 25 de Abril como uma situação de um diálogo muito mais sério entre uns e outros para reconstruirmos um Portugal que está economicamente numa situação desastrosa e que muitas vezes até precisa dos nossos países para poder realçar-se. O Moçambique e Angola, etc., precisam talvez de um Portugal, mas de um Portugal que se liberte de um elan neocolonial e de um Moçambique que se liberte dos seus próprios complexos.
João Branco, filho do compositor português da canção A Cantiga é uma Arma, José Mário Branco, considera também a Revolução dos Escravos um grito de liberdade, tanto de portugueses como dos combatentes pela independência das então colónias em África.
Eu acho que a Revolução de 25 de Abril é recebida sem complexos e de uma forma tranquila nos países africanos da expressão portuguesa, porque acho que há essa percepção. O 25 de Abril foi também uma consequência da luta armada que os povos africanos fizeram pela sua autoindependência, da autodeterminação, né? E, portanto, aquilo que nós temos que ter consciência é que cada uma das pessoas que pegou em armas para lutar contra a repressão, lutar contra o fascismo, ou que emigrou forçadamente, como foi o caso do meu pai, José Mário Branco, e por isso é que eu nasci em França, e que lutou com a música, com a sua arte, todas essas pessoas são, de certa forma, corresponsáveis pelo facto do 25 de Abril ter acontecido.
Escritor e ensinador João Branco, radicado em Cabo Verde, e o professor universitário e filósofo moçambicano Severia Elias Ngonha, sobre mais um aniversário da Revolução dos Escravos.
O presidente americano, Barack Obama, afirmou hoje que aprovou o envio de mais 250 elementos das Forças Especiais Americanas para a Síria para reforçar os ganhos conseguidos na luta contra o Estado Islâmico. Falando em Hannover, na Alemanha, Obama disse que o pequeno número de forças especiais já presentes no solo sírio têm sido eficazes para expulsar os combatentes do Estado Islâmico de zonas estratégicas.
So, given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional U.S. personnel in Syria, including special forces, to keep up this momentum.
Portanto, dado esse sucesso, disse o presidente Obama, aprovei o envio de mais 250 soldados americanos para a Síria, incluindo forças especiais para manter esse ritmo. Eles não vão liderar os combates no terreno, mas serão essenciais para dispensar treino, assistindo as forças locais enquanto continuam a expulsar o Estado Islâmico. O presidente americano apelou paralelamente aos aliados europeus para que incrementem os seus esforços. Obama disse que os Estados Unidos não podem ganhar a batalha sozinhos e que precisam de uma Europa forte que carregue uma parte do fardo com vista à segurança comum. Disse ainda que uma Europa unida torna o mundo mais seguro, próspero e livre.
So I've come here today to the heart of Europe to say that the United States.
Vim aqui hoje ao coração da Europa, disse o presidente Obama, para dizer que os Estados Unidos e o mundo, no seu todo, precisam de uma Europa unida, forte, próspera e democrática. No prosseguimento da sua visita à Alemanha, o presidente Obama tem agendados encontros hoje com os líderes da França, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália para debater de que modos esses países podem contribuir na luta contra o Estado Islâmico em termos de tropas e de apoio financeiro. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, o Tribunal Penal Internacional afirmou que vai iniciar uma análise preliminar sobre a violência que eclodiu no ano passado no Burundi. O Amancio Miguel tem mais pormenores.
A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirma que não se trata de uma investigação e que não há um prazo para o processo. Mas num comunicado emitido nesta segunda-feira, ela diz que vem seguindo o curso da violência naquele país da África Central, que é membro do tribunal desde 2004.
My office has reviewed communications and reports about killings.
A procuradora afirma que o seu escritório apreciou os documentos e relatórios sobre os assassinatos, prisões, tortura, violência sexual e desaparecimento forçado de indivíduos. Foi com base nisso, diz, que decidiu iniciar um exame preliminar sobre a situação do Burundi desde abril de 2015. A crise política no Burundi iniciou quando o presidente Pierre Nkurunziza decidiu concorrer para um terceiro mandato. Bensouda diz que pelo menos 430 pessoas foram mortas, 3.400 presas e mais de 230 mil fugiram do país. Na segunda-feira, foi reportado que um general de alta patente e sua esposa foram mortos quando iam deixar a sua filha à escola no Burundi. A advogada da Human Rights Watch, Geraldine Matlu-Zeltner, saúda a decisão do Tribunal Penal Internacional, mas sublinha que é apenas um passo inicial. Ela espera que esta investigação preliminar seja uma chamada aos que cometem crimes ou seus mandantes, no sentido de que não haverá mais impunidade para graves violações dos direitos humanos. Na semana passada, as Nações Unidas acusaram as forças de segurança do Burundi de terem torturado e ilegalmente detido centenas de pessoas em 2015. E no mês passado, a União Europeia suspendeu o apoio ao governo do Burundi por causa da crise política.
A polícia keniana usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de líderes de oposição e manifestantes que se dirigiam para a Comissão Eleitoral em Nairobi para exigir a dissolução daquele organismo. A polícia de choque rodeou o edifício no centro da capital keniana, impedindo a multidão de aproximar-se do prédio. Quando os grupos da oposição tentaram forçar a passagem, a polícia recorreu a granadas de gás lacrimogéneo e os confrontos continuaram durante meia hora naquela que é uma das principais artérias da capital. Entre os manifestantes, o antigo primeiro-ministro Raila Odinga. Os partidos da oposição exigem que os membros da Comissão Eleitoral sejam afastados antes das próximas eleições gerais, em 2017. A oposição acusa a Comissão de favorecer a aliança governamental nas últimas eleições e de não ter contado de um modo legítimo as assinaturas requerendo a realização de um referendo acerca das propostas de reformas agrária e eleitoral. O ativista da oposição, Opiyo Wandayi, foi um dos participantes da marcha.
We have spoken time and again.
Já o dissemos por várias vezes, afirmou Andai. A Comissão Eleitoral, na sua forma atual, perdeu a confiança da maioria do povo keniano. Não se pode partir do princípio que tal organismo possa supervisionar algo de tão importante como eleições gerais. A polícia keniana apelou, entretanto, aos líderes da oposição que procurem outros meios se querem remover a Comissão Eleitoral. Enquanto isso, o Conselho de Igrejas do Quênia e a principal central sindical do país apelaram igualmente à dissolução da Comissão Eleitoral. Os clérigos afirmam que a Comissão perdeu a sua credibilidade e que, portanto, não pode organizar eleições livres e justas. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol de salão. Moçambique está de parabéns, garantiu ontem a presença no Mundial da Modalidade a realizar na Colômbia ainda este ano, ao bater ontem a Zâmbia na luta para o terceiro lugar da Taça das Nações Africanas de Futebol de Salão que se disputou na África do Sul. O jogo terminou empatado a 5 golos, pelo que se teve que recorrer a penaltis onde os mambas tiveram mais veneno. Bye bye, Zâmbia. É a primeira vez que Moçambique se qualifica para o Mundial da Modalidade. Recorde-se que Moçambique tinha ficado no topo do seu grupo, onde bateu a África do Sul, a Tunísia, e tinha também, outra vez, empatado com a Zâmbia. Nas meias-finais, perdeu com Marrocos, que ontem se sagrou campeão de África ao bater o Egito na final. Angola também esteve lá, mas mal. Perdeu todos os jogos na fase de grupos. A honra dos lusófonos foi salva por Moçambique. Vamos agora para o futebol europeu e temos que começar em Itália, onde o Juventus se sagrou hoje campeão pela quinta vez consecutiva. E não jogou hoje, jogou ontem. Ganhou a Fiorentina por 2-1. Hoje o Napoli perdeu com o Roma por 1-0. E embora continue em segundo, já não apanha o Juventus devido a esta derrota. Faltam 3 jogos. Juve tem 12 pontos de vantagem. Penta campeonato para o Juve. Vá bem, Juve. Vamos agora para Portugal, onde há 3 jornadas do fim. Benfica continua com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, que na próxima jornada defronta o Porto. O treinador do Benfica, após a vitória de ontem sobre o Rio Ave, diz que não pensa no que vai ou não vai fazer o Sporting.
Nós só estamos focados em nós, exclusivamente em nós, e se nós, a nossa preocupação é fazermos o nosso trabalho bem feito. A vida dos outros, já a mim não me compete nada de analisar, nem estou nada preocupado com isso. Eu, para já, sinto-me um treinador orgulhoso e satisfeito. E tenho a consciência de que, desta forma, estamos mais próximos de ganhar. Agora, não ganhamos ainda o próximo jogo, nem estou cá nada preocupado com as vitórias que se acumulou, com aquilo que já se fez, está feito. Agora é o próximo jogo e só focar no Vitória.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting, Jorge Jesus, fez notar que o Sporting já está automaticamente qualificado para a Liga dos Campeões, ao contrário do Porto, que já não pode ganhar o título e também já não se pode qualificar diretamente para a Liga Milionária dos Campeões.
É um bom sinal para a equipa do Sporting. Não é? Normalmente isso não acontece, irás antes e um dos grandes rivais está fora de tudo, isso não acontece. Não é? Só acontece porque o Sporting está a fazer um campeonato espetacular. Em 8 meses já paguei o meu contrato de 3 anos. Em 8 meses. Hã? Puramente a Champions já pagou. Já dá para estar 4 anos à sombra da bananeira o Sporting.
JJ Jorge Jesus a fazer o seu autoelogio. Agora para a Espanha, para o campeonato La Liga, tudo la mesma. Real Madrid sem Ronaldo e em grande parte sem Benzema suou, mas venceu o Rayo Vallecano por 3-2, esteve a perder por 2-0. Atlético Madrid bateu Málaga por 1-0, Barcelona deu cabazada 6-0 ao Guion, com 3 penaltis e 4 golos de Suárez, que comanda agora a lista dos melhores marcadores. A 3 jornadas do fim, Barcelona e Atlético no topo com os mesmos pontos, Real Madrid logo atrás com -1. Em Inglaterra, os olhos todos virados para o jogo de hoje. Tottenham recebe o West Bromwich, tem que ganhar. Leicester venceu no fim de semana, tem 8 pontos de vantagem. E se o Tottenham não vencer hoje, Leicester pode sagrar-se campeão já na próxima semana. Milagre, diriam alguns. Na Alemanha, Bayern München tem 7 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Ambos ganharam, faltam 3 jogos. Basquetebol americano NBA, Cleveland Cavaliers, finalista o ano passado, qualificou-se para as meias finais da Conferência Leste, venceu pela 4ª vez o Detroit, 198 nesta eliminatória. Cavaliers vão agora defrontar o vencedor da eliminatória entre o Boston e o Atlanta, está empatada a 2 jogos cada. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, aumentaram para 3-1 a vantagem sobre o Houston Rockets. Venceram à vontade por 121-94 em casa do Houston. Contudo, os campeões voltaram a perder o seu jogador Stephen Curry, que acabado de vir de uma lesão num tornozelo, lesionou-se agora num joelho. O Santo António Spurs também já se apurou, eliminou o Memphis 4-0. Vai defrontar nas meias finais da Conferência Oeste o vencedor do confronto entre o Oklahoma e o Dallas. O Oklahoma comanda por 3-1.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continuo com a Voz da América e com o Amécio Miguel durante os próximos 30 minutos. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português e no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 50 minutos em Washington. Ao microfone é Ben Miguel, numa emissão que tem Mariano Bartolomeu na produção e hoje na técnica conosco é Nashua Kale. Cabo Verde entre os 6 países africanos na rota da eliminação da malária nos próximos 4 anos. Na África do Sul, o ANC diz que vai processar o líder do Partido pela Liberdade Económica, Julius Malema, por ter ameaçado destituir Jacob Zuma com o cano de uma arma. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina, teremos, e como sempre acontece, o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 14 horas e 3 minutos aqui em Washington e vamos para já para Angola, onde continua a discussão em torno do caso Julinho Kalupiteka, Kim Chielongo, a partir de Luanda.
A condenação do líder da seita Luz do Mundo, José Julino Kalupiteka e pares, continua a dividir a opinião de analistas em Angola. O jurista Adilson Salvador defende que a sentença aplicada aos réus não se adequou ao crime de que são acusados. Por sua vez, para o sociólogo Carlos Conceição, a sentença peca por não ter sido chamado a prestar declarações no tribunal, o órgão de Estado que tutela a legalização das igrejas. O líder da seita Luz do Mundo, José Julino Kalupiteka, e 9 dos seus seguidores foram condenados por 9 crimes de homicídio qualificado e por 7 de homicídio frustrado, praticados em abril de 2015, no Monte Sume, província do Uambo. Além de Kalupiteka, condenado a 28 anos, 7 dos seus seguidores deverão cumprir 24 anos de cadeia e outros 2 a 16 anos, segundo a sentença ditada pelo Tribunal Provincial da província do Uambo. Neste processo, a acusação do Ministério Público concluiu que antes do crime, que aconteceu a 16 de abril de 2015, onde se deram os supostos confrontos entre os fiéis da seita Luz do Mundo e os efetivos do Comando Provincial do Uambo, que levaram à morte, segundo a versão oficial, a 9 polícias
e 13 fiéis, os elementos daquela igreja ilegal prepararam machados, facas, mocas para atacar os alegados inimigos da seita. O sociólogo Carlos Conceição duvida do sistema de justiça angolano e por isso diz que a sentença do caso Calupateca não é estranha. Conceição entende que o modelo de resolução do conflito terá sido desadequado por se tratar de um fenómeno religioso, onde o órgão de tutela, o Ministério da Cultura, representado pelo Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, não fez qualquer pronunciamento a propósito do assunto, de bastante complexidade.
Em outros meios de comunicação, que eu tenho muito receio, tenho dificuldade de acreditar no sistema de justiça, por isso não criou nenhuma estranheza, fundamentalmente na condenação dos envolvidos no processo Calupateca. Porque também eu entendo que o modelo de resolução de conflito à partida foi fundamentalmente desadequado devido ao fenômeno. Está lembrado que está-se a tratar, portanto, de um fenômeno estritamente religioso, onde os atores principais que, portanto, têm estado a responder às necessidades do ponto de vista institucional, não necessidades dos cristãos e tudo mais do ponto de vista institucional, não se pronunciaram. Portanto, refiro-me aqui ao Ministério da Cultura, ao Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, que não se pronunciaram quando, portanto, do começo desse processo. E eu entendo que, de acordo com os documentos que tenho acesso, particularmente do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, eu entendo que o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos é a instituição que tem, digamos, a função e objeto social de debelar todas as situações que emanam das igrejas, das seitas religiosas, das denominações religiosas, dos movimentos religiosos. E esses atores, de facto, não apareceram para se pronunciar, para fazer uma análise, fazer um estudo mais aprofundado. Não faz sentido criarmos ministérios, criarmos instituições que depois tenham dificuldade. E, aliás, há até determinados cidadãos que não conhecem a função social de um determinado ministério. Até mesmo professores universitários, falamos isso com conhecimento de causa, porque também damos aulas nas universidades. Há determinados cidadãos angolanos que não conhecem a função social de uma instituição. Então, não faz sentido. É melhor que muitas delas sejam, de facto, extintas, porque não tem uma evidência prática na vida do cidadão. Porém, eu acho que a questão da condenação dos envolvidos no processo Calupateca, para mim, não me assustou.
A equipa de advogados já deu entrada de pedido de habeas corpus ao Tribunal Supremo. Para o sociólogo Carlos Conceição, a condenação foi injusta e, por isso, entende que houve excessos na aplicação da moldura penal.
Não é preciso passar nas... Aliás, isso não é preciso ser penalista, portanto, nem sequer é preciso passar nas universidades que têm curso de direito para entender que houve excessos e que, de facto, até há muita anormalidade, não se percebe essa moldura penal. Até os próprios juristas, desculpa os colegas que são juristas, têm dificuldade de fazer um esclarecimento puro sobre, de facto, esta questão. Eu já dizia atrás que os nossos juristas, a maior parte deles, estão, de facto, asfixiados no sistema que governa Angola. E tenho dificuldade de se pronunciar. Eu tive dificuldades sérias durante a semana toda com discussões acérrimas e os colegas que têm informação na área não conseguem se exprimir.
A defesa, segundo dizem, farão tudo para provar a inocência dos seus constituintes. Este é um dado muito importante. Mas se tiverem efetivamente todos os meios probatórios e a fundamentação legal suficiente, acredito que ainda vamos a tempo de efetivamente fazer com que
isso aconteça.
Eu quero acreditar nisso. É possível. Eu quero acreditar nesse sentido. Dá exatamente a entender que, do ponto de vista de valores, não é? A vida dos policiais está um pouquinho acima dos milhares de civis que morreram aí no Monte Suma, né? E eu ainda acompanhei com muito pesar
várias igrejas que lamentaram as mortes dos policiais e não citaram os civis. Eu acho que este caso Kalupeteka deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades. Que nos próximos anos matanças desta natureza não venham a acontecer. Eu dou um exemplo muito prático. Quando há manifestações, e ontem houve, onde estão 10 pessoas a manifestar-se, a polícia lá está. Muitas vezes não para garantir segurança. Mas lá onde houve 2.000 pessoas, não houve a polícia para garantir segurança. Antes, pelo contrário, foi lá quase que para confrontar com aquelas pessoas. Isso é um grande mal que deve ser evitado. Outro sim para os acadêmicos, eu ainda acho que Kalupeteka deve ser um caso de estudo. Portanto, deve ser estudado. É um desafio, porque não é qualquer pessoa que leva para lá as matas 2.000 pessoas. Portanto, precisa ser estudado. Estamos diante de um fenómeno, não é?
Relativamente a essa questão.
Por seu turno, o jurista Dilson Salvador esclarece que a moldura penal aplicada ao líder da seita Luz do Mundo tem respaldo legal, mas chama a atenção para a hierarquia penal, previsto no artigo 55 do Código Penal angolano. O juiz da causa qualificou os réus como sendo delinquentes habituais e por tendência. Esta qualificação, segundo o jurista Dilson Salvador, não se adequa à Kalupeteka e seus pares, dado o alegado crime que terão cometido. O jurista conclui que os crimes pelos quais Kalupeteka e pares são acusados, o tribunal, na pessoa do Ministério Público, não conseguiu prová-los.
Tanto essa sentença que colocou o término, entre aspas, do processo em que foram arroladas provas do crime ocorrido no Monte Sumi e outras localidades citadas no processo. Tanto do ponto de vista de utopia jurídica, o que aconteceu com o caso Kalupeteka é possível, não é? É possível num país como o nosso, em que os poderes de soberania se confundem, não é? Mas o que importa aqui dizer é o seguinte: a hierarquia dos crimes em Angola, ou das penas no caso, obedece a um critério exposto no artigo 55º do Código Penal, portanto, de 1886, que coloca as penas na seguinte ordem. Portanto, em primeiro lugar, coloca portanto, as penas de 20 a 24 anos de prisão maior, depois as penas de 16 a 20 anos, a seguir de 12 a 16, em quarto de 8 a 12 e por último de 2 a 8 anos de prisão maior. Portanto, essa é a hierarquia das penas que o artigo que acabei de citar dita. O que se passa é que em caso de agravação, né, como é o caso que nos traz aqui, cujo o Tribunal Provincial do AMBO terá usado o artigo 93º e 67º, essas penas, quando se fala das agravantes, também obedecem a um mínimo e a um máximo. Portanto, o mínimo a obedecer, de acordo ao artigo 93º, número 2, portanto, a pena não pode ser inferior a 1 mês. Portanto, esse é o mínimo. E o máximo é de 24 anos, não mais que isso. Portanto, não mais que isso. Outro sim que deve aqui ser dito é dois pormenores importantes que o juiz, ou seja, na ótica do juiz, contribuíram para que se exagerasse nas penas, que é o fato de qualificar os réus como sendo delinquentes habituais e também por tendência. Portanto, os delinquentes habituais são aqueles que, pelo género de vida, criminal no caso, revelem o hábito de delinquir. Portanto, este fato não se adequa nem à Kalupeteka, nem aos seus sequazes. Outro sim para a questão dos delinquentes por tendência é que deve haver um crime doloso a que corresponda a pena maior e que o seu comportamento de per se revelem malvadez
não é? Revelem perversão e que faça considerar esses reus gravemente perigosos. Portanto, sublinhar aqui a palavra gravemente perigosos. Também um caso que não se adequa nem à Calopeteca, nem aos seus companheiros. Acredito que houve aí, tanto para além das insuficiências de provas ou de meios probatórios que não dariam a continuação dos mesmos, também houve algum aspecto político que acredito com o recurso que os advogados interpuseram ao Tribunal Supremo poderá efetivamente vir a produzir efeitos positivos. Não no sentido de se reduzir apenas as penas, no caso, mas no sentido de inocentar mesmo os réus. Porque, a bom da verdade, os crimes pelos quais são acusados, tanto o tribunal, na pessoa do Ministério Público, não conseguiu efetivamente prová-los.
A Divulsão Salvador refere ainda que este julgamento deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades em relação à proteção dos cidadãos. Salvador lamenta, por outro lado, o facto de terem morrido civis, mas que o tribunal não teve em conta, tendo apenas condenado os membros da seita, sem, no entanto, apurar responsabilidades pelas mortes dos civis. O jurista nota que esta é uma questão conjuntural e apela para que nos próximos anos matanças desta natureza não voltem a acontecer.
A defesa, segundo dizem, farão tudo para provar a inocência dos seus constituintes. Este é um dado muito importante. Se tiverem efetivamente todos os meios probatórios e a fundamentação legal suficiente, acredito que ainda vamos a tempo de efetivamente fazer com que
isso aconteça.
Eu quero acreditar nisso. É possível. Eu quero acreditar nesse sentido. Dá exatamente a entender que, do ponto de vista de valores, não é? A vida dos policiais está um pouquinho acima dos milhares de civis que morreram aí no Monte Suma, né? E eu ainda acompanhei com muito pesar várias igrejas que lamentaram as mortes dos policiais e não citaram os civis. Portanto, isso é conjuntural. Também não é uma questão só do partido que governa, é de todos, das igrejas, enfim. E depois, eu acho que este caso Calopeteca deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades. Que nos próximos anos matanças desta natureza não venham a acontecer. Eu dou um exemplo muito prático. Quando há manifestações, e ontem houve, onde estão 10 pessoas a manifestar-se, a polícia lá está. Muitas vezes não para garantir segurança. Mas lá onde houve 2.000 pessoas, não houve a polícia para garantir segurança. Antes, pelo contrário, foi lá quase que para confrontar com aquelas pessoas. Isso é um grande mal que deve ser evitado. Outro sim para os acadêmicos, eu ainda acho que Calopeteca deve ser um caso de estudo. Portanto, deve ser estudado. É um desafio, porque não é qualquer pessoa que leva para lá as matas 2.000 pessoas. Portanto, precisa ser estudado. Estamos diante de um fenômeno, não é?
Por sua vez, o sociólogo Carlos Conceição conclui dizendo que a questão terá sido beliscada à partida, já que se trata de um conflito que não envolve uma instituição paramilitar. Logo, diz o analista, a sua estratégia de resolução foi desproporcional, dando a ideia de que a vida dos 9 polícias mortos é mais importante do que a vida dos fiéis civis, que também morreram neste confronto.
Não há vidas superiores a ninguém. Vida é vida e quando se fala até de justiça, a justiça deve ser igualitária para todos. Portanto, eu penso que é o que eu falei atrás. A questão ela já foi beliscada à partida. Estamos lembrados que é um conflito que envolve uma instituição não paramilitar. Portanto, estamos a falar de uma seita religiosa, uma igreja. Uma igreja é uma instituição. Aqui a partida não é uma instituição militar. Portanto,
o grau de proporcionalidade de resolução de conflito não pode ser desproporcional. E nós várias vezes já nos pronunciamos sobre essa questão. Que o grau, a estratégia de resolução deste conflito, que envolve a seita calupeteca, a partida é desproporcional. E aliás, esse grau de desproporcionalidade tem implicações no que nós estamos aqui a analisar. Portanto, dá a ideia de que a vida dos policiais, dos 9 policiais, que terão morrido nesse conflito, parece ser mais importante do que a de milhares e milhares de pessoas que morreram também neste conflito. Eu entendo que era importante que não se valorizasse demasiado a vida dos policiais que terão morrido nesse processo, do que fundamentalmente as pessoas que também perderam seus familiares. E há dados de que terão sido mais de 1000 pessoas mortas, portanto há dados, há registros e tudo mais. Os 9 policiais não subestimam as mais de 1000 pessoas que terão morrido nesse processo. Eu penso que é aqui onde eu sempre vou manter a minha posição, que de facto nós temos um sistema de justiça completamente deficitário, e enquanto continuamos a ter um sistema de justiça completamente deficitário, os problemas vão sempre continuar. E se existe alguma coisa no mundo, na maior parte das sociedades, se existe alguma coisa com a qual não se pode brincar, é o sistema judicial. Portanto, um cidadão tem que ter confiança no sistema de justiça. Se o sistema de justiça estiver deficitário, dificilmente se acredita nas instituições do Estado. E nós não podemos passar nesse estágio onde os cidadãos não confiam nas instituições do Estado. Vamos entrar na patologia social, e é grave, sociologicamente falando.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Quincha Liongo, a partir de Luanda, falando ainda sobre os contornos do caso Julino Calupeteca. 14:21, momento para a música a partir daqui de Washington, com Pedra Filosofal, uma das canções que, a par de Grândola Vila Morena, influenciaram o 25 de Abril em Portugal. Interpretação de Manuel Freire.
Eles não sabem que o som é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em babadeiras de azul. Não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fuste ou capitel, arca em ogiva, vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega e magia, que é retorta do alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança. Cuido que nela é uma mexido, vestidor, passo de dança, culmina e alegria, passarola voadora, para raios locomotiva, barco de proa.
A canção portuguesa aqui na voz de Manuel Freire com o tema Pedra Filosofal, recordando a Revolução dos Escravos em 25 de abril de 1974. Cabo Verde é um dos 6 países africanos que poderão estar livres da malária nos próximos 4 anos, diz a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os outros países são a África do Sul, Argélia, Botswana, Comores e Suazilândia, acrescenta o OMS no relatório publicado hoje, Dia Mundial de Luta contra a Malária. A OMS informa que, desde o ano 2000, as mortes por malária reduziram em 60% em todo o mundo. A África atingiu uma redução de 71% em crianças menores de 5 anos, contra 66% em todas as idades. No entanto, a OMS adverte que as técnicas de combate têm falhado, daí a necessidade de mais investimento global para combater a malária. O Congresso Nacional Africano, ANC, anunciou hoje que vai processar o líder do Partido Combatentes pela Liberdade Económica, Julius Malema, depois de ter ameaçado destituir o governo do presidente Jacob Zuma com o cano de uma arma. A afirmação foi feita por Malema ontem em entrevista à cadeia televisiva Al Jazeera.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinala-se hoje, 25 de abril, o Dia Mundial da Malária, com a esperança de que é possível controlar de forma eficaz e eventual acabar com essa terrível doença. O tema deste ano é o fim da malária pelo bem. Cerca de metade da população de 3,2 mil milhões de pessoas está em risco de contrair a malária. A maioria dos casos e das mortes ocorre na África subsaariana, mas a Ásia, a América Latina e mesmo o Médio Oriente encontram-se também em risco. A malária é uma doença mortal. Em 2015, 214 milhões de pessoas contraíram a malária e 438 mil morreram. Mas a malária também é evitável e curável e há boas razões para acreditar que podemos eliminá-la completamente. Esta constatação advém do facto de que entre 2000 e 2015, quando a comunidade mundial intensificou os seus esforços para controlar a doença, o número de novos casos caiu 37% a nível mundial. Nesse mesmo período, as taxas de mortalidade da malária entre as populações de risco caíram 60% entre todos os grupos etários e 65% entre as crianças menores de 5 anos. No entanto, uma criança morre de malária pelo menos a cada 2 minutos e centenas de milhões de pessoas em risco de contrair a doença ainda não recebem os serviços de que necessitam. Os Estados Unidos, em cooperação com os seus parceiros, incluindo os países afetados, organizações internacionais e personalidades, redobram seus esforços para prevenir e tratar a malária. Com a aprovação do Congresso americano, no próximo ano, o orçamento da iniciativa do presidente contra a malária ascende a 200 milhões de dólares. Desta forma, a iniciativa poderá expandir os seus programas a mais 70 milhões de pessoas em risco de contrair a doença nos Camarões, Costa do Marfim, Serra Leoa e Burkina Faso. A iniciativa irá acelerar os esforços de eliminação no Camboja e na Zâmbia, fornecer 13,7 milhões de mosquiteiros tratados com inseticida para a proteção de 27 milhões de pessoas na África subsaariana e acelerar a pesquisa, o desenvolvimento e a avaliação de novas ferramentas de luta contra a malária com foco no controle de vetores e medicamentos. A comunidade global que luta contra a malária poderá alcançar os seus objetivos que antes eram imagináveis, acabar com as mortes por malária e, em seguida, eliminar a doença. Disse o contra-almirante aposentado Tim Zimmer, coordenador dos programas globais da malária dos Estados Unidos. É extremamente importante aproveitar esse momento, concluiu aquele responsável. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a nossa emissão vespertina. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Nashua Kali na técnica e eu, Amancio Miguel. Amigo, boa noite e até amanhã para mais uma emissão da Voz da América a partir daqui de Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.